SBS Radio.
Olá, Luciana. Olá, moçada da Austrália. Vocês conhecem o Malcolm? O Malcolm tem 21 anos de idade, nasceu em São Paulo, é o filho mais velho da dona Flávia, que começou a jogar futebol no Corinthians, na base do Corinthians. Eles moravam na zona leste de São Paulo, juntos os irmãos, né? O Davi, o Samuel Henrique e o Malcolm, além da mãe, a dona Flávia, e do segundo marido dela, padrasto do Malcolm, que é o Roberto, que é muito próximo dele. Hoje, toda essa turma que eu estou falando mora com o Malcolm em Barcelona. O menino é atacante do Barcelona, foi contratado numa operação em que o Barcelona deu um nó na Roma. O Malcolm chegou a ser oficialmente anunciado pelo time italiano, pela Roma, de que tinha feito um acordo com o time francês do Bordeaux e que ele seria o novo jogador da Roma. E a um preço que era muito alto já. Ele estava a caminho do aeroporto para pegar o avião para ir para a Itália, quando recebeu o aviso dos empresários para ele voltar para casa, porque o Barcelona tinha atravessado a negociação e entrou com uma proposta de 41 milhões de euros, mais 1 milhão de euros por mês, variáveis de acordo com os feitos dele, de salário. Resultado, ele assinou contrato de 5 anos com o Barcelona, fica lá até o fim, ou pelo menos se der tudo certo, fica lá até o fim da temporada de 2022-2023 e deixou o pessoal da Roma muito invocado com ele. Pois bem, Malcolm é uma das novidades, ele é canhoto, é um ótimo atacante e ele é uma das novidades do técnico Tite na lista que ele divulgou nessa sexta-feira para disputar um time brasileiro que vai disputar dois amistosos lá na Arábia Saudita, no dia 12 de outubro em Riad, contra o time da casa, a Arábia Saudita, e depois no dia 16 em Jeddah, vai jogar também contra, aí joga contra a Argentina, mas antes a seleção vai ficar dia 8, dia 9 e dia 10 de outubro treinando no CT do Tottenham em Londres, o mesmo que o Brasil utilizou antes da Copa do Mundo de Moscou. Quer dizer, se a gente acreditar em sorte ou azar, era melhor deixar para lá porque já não deu certo, mas não é isso. As novidades do Tite nessa convocação são interessantes. Ele está levando como terceiro goleiro o Felipe, que é um arqueiro do Grêmio. Faz parte da ideia do preparador de goleiros, o ex-goleiro Taffarel, colocar sempre um jovem jogador de seleção de base para acompanhar o treinamento dos atletas mais profissionais, que no caso são o Alisson, o titular da seleção brasileira, jogador do Liverpool, ou o Ederson, que é o goleiro do Manchester City. Para a zaga, ele chamou o quarto zagueiro Pablo, que também foi do Corinthians e agora está no Bordeaux, né? O Bordeaux, onde jogava o Malcolm. O Pablo está jogando lá, foi convocado também. Além dele, o Tite chamou o Wallace, segundo volante, está jogando no Hannover da Alemanha. O Wallace é campeão olímpico, o Tite conhece ele da Olimpíada aqui no Brasil. Quando ele entrou no time brasileiro, ele deu um jeito na equipe brasileira. O meio de campo do Brasil não andava bem com o Wallace, a coisa desafogou, ele foi muito bem. Então foi convocado para fazer parte desse grupo. Então, de novos, a gente tem o Felipe do Grêmio, Pablo do Bordeaux, o Wallace do Hannover e o menino Malcolm, que está ainda tentando sua vaguinha para se formar no Barcelona. Mas é uma grande promessa. É interessante ver como esse menino vai sair e é quase certo que aqui em São Paulo a família toda dele vai se reunir na casa do avô dele, que é o Edson, e dos tios Carlos Eduardo, Rodrigo e Selma. Eles sempre ajudaram na formação do Malcolm, pagavam a passagem de ônibus, deram chuteiras para o menino. Todo mundo percebeu logo cedo que o Malcolm era bom jogador e todo mundo deu o apoio para ele começar. E aí, quando tem jogo, ele se reúne na casa do patriarca da família e a turma manda bala, faz aquele churrasco e fica vendo o jogo. Vai ser isso mesmo nos jogos do Brasil lá na Arábia Saudita. Vamos voltar. Lista do técnico Tite também traz a volta de alguns jogadores que disputaram a Copa e não foram os amistosos do Brasil nos Estados Unidos, como, por exemplo, o Miranda, zagueiro titular da seleção na Copa do Mundo, que joga na Inter de Milão, foi convocado. O lateral Marcelo, do Real, que também estava fora, não participou da primeira convocação depois da Copa, agora já está sendo chamado, voltou. Para o meio de campo, ele também chamou o Renato Augusto. Na verdade, na convocação para os amistosos dos Estados Unidos, o Renato Augusto estava na lista, mas ele pediu para não jogar. Então, o atleta do Beijing Guoan, da China, foi convocado outra vez. E, para quem achava que o Tite estava queimando o Gabriel Jesus, queimaram a língua, porque o Gabriel Jesus, do Manchester City, foi convocado e olha que ele nem está fixado como titular no time do Manchester City. Então, os convocados foram esses: Alisson do Liverpool, Ederson do Manchester City, Felipe do Grêmio, os goleiros. Para a defesa, lateral Alexandre do Juventus, o lateral Danilo do Manchester City, o lateral Éder Militão do Porto, o outro lateral Fabinho do Liverpool e o Marcelo do Real Madrid. Zagueiros, a gente tem o Marquinhos do PSG, o Miranda da Inter de Milão e o nosso amigo Pablo do Bordeaux. Para o meio de campo, o volante Arthur está em alta, jogador do Barcelona, foi bem nos amistosos. Casemiro, titular desde a Copa, jogador do Real Madrid. Fred, do Manchester United. Felipe Coutinho, do Barcelona. O Renato Augusto, do Beijing Guoan. E o Wallace, do Hannover. Para o ataque, o Tite chamou o Everton, do Grêmio. Roberto Firmino, Gabriel Jesus. Roberto Firmino é do Liverpool. O Malcolm, do Barcelona. O Neymar, do Paris Saint-Germain. E o Richarlison, outro que se deu bem lá nos Estados Unidos, jogador do Everton. Falando em Everton, não do time, mas o atacante, ele é o único jogador que foi convocado cujo time está envolvido na Libertadores da América, que é o caso do Grêmio. O que pode acontecer, que pode ser um problema, é que nessas datas aqui, entre 12 de outubro e 16 de outubro, na verdade, entre 7 de outubro e 16 de outubro, o Grêmio, se avança e está muito bem na Libertadores, deve avançar tranquilamente para a próxima fase, vai ter jogo e vai ficar sem um dos seus principais jogadores, que é exatamente esse menino, o atacante Everton. A turma não está gostando muito dessa história, não, lá no Grêmio. Então, vamos aproveitando, já vamos falar da Libertadores. Nesse meio de semana, os três times brasileiros que estão nas quartas de final da Libertadores entraram em campo. O Grêmio, na terça-feira, foi a Tucumã, na Argentina, pegou o time da casa, o Atlético Tucumã, ganhou com autoridade por 2-0, inclusive com um gol do Everton, o menino aí que eu acabei de falar, que foi convocado. Além desses, o time do Palmeiras, nesta quinta, enfrentou o Colo-Colo no Chile, em Santiago, e também não deu chance para o Colo-Colo, venceu por 2-0, abriu uma boa vantagem, os dois times abriram boa vantagem para os jogos de volta. Já o Cruzeiro teve problema, foi a Buenos Aires e perdeu para o Boca Juniors por 2-0. A diretoria do Cruzeiro voltou revoltada, o time todo revoltado, porque quando o jogo ainda estava 1-0 para Boca Juniors, o zagueiro Dedé foi expulso com o auxílio do Video Assistant Referee, o VAR. Detalhe, o Dedé acertou uma cabeçada no queixo do goleiro da equipe do Boca Juniors, que caiu, né, desacordado, saindo sangue da boca, a coisa foi meio cabeluda. E o goleiro Esteban Andrade vai ter inclusive que ser operado para consertar o queixo. Agora, quem viu o lance, e a gente viu o lance, teve tudo menos intenção do Dedé em acertar o goleiro. Ele passa por trás e dois zagueiros vêm voando para cabecear uma bola cruzada. O goleiro saiu antes, deu um murro e aí não teve jeito. Entrou com a cabeça no queixo do goleiro. O juiz não tinha dado nada, nem falta, nem nada. Foi um lance muito forte, até duro de ver, mas não havia intenção. Aí o pessoal que fica lá em cima do Video Assistant Referee, essa turma chamou o juiz do jogo, o Weber Aquino, paraguaio. Ele foi lá, olhou na TV, voltou e concluiu que houve uma demasiada força no lance e expulsou o Dedé, o que causou uma revolta em todo mundo, porque para você ter uma ideia, nenhum jogador do Boca Juniors, nenhum jogador reclamou na hora do lance, ninguém nem se tocou com isso, ainda agradeceram o Dedé, que o Dedé ajudou o goleiro ali logo de cara, por causa, já jogando com um a menos, tomou mais um gol, ficou 2-0, o Atlético, o Cruzeiro foi à Confederação Sul-Americana, Conmebol, o presidente Wagner Pires de Sá, foi lá reclamar, levou documento, levou imagem, reclamou do VAR, porque a ideia do Cruzeiro, no mínimo, é evitar que o Dedé seja suspenso, eles querem que reconheça que o cartão vermelho foi dado erradamente e que ele pode voltar a jogar no jogo de volta, e os jogos de volta serão daqui duas semanas, daqui duas quartas-feiras, né? Então eles vão tentar fazer isso. Uma outra notícia curiosa, mas assim, é uma história da política no futebol. E isso tem a ver com o Campeonato Brasileiro. Na rodada do Campeonato Brasileiro desse final de semana, nós tivemos alguns jogos que eram clássicos, como por exemplo Cruzeiro e Atlético Mineiro no Mineirão, que terminou empatado em 0-0. Nesse jogo, a torcida do Atlético foi flagrada fazendo um canto homofóbico, usando inclusive o nome do candidato Jair Bolsonaro, que é hoje o líder das pesquisas pré-eleitorais para a eleição para presidente, ofendendo com gritos homofóbicos torcedores do Cruzeiro, mandando eles tomarem cuidado, porque o candidato vinha aí, ele que tem conhecidas posições homofóbicas, então, enfim, usou. Por conta disso, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva denunciou o Atlético Mineiro por cânticos homofóbicos de seus torcedores, e isso pode gerar entre multa e até punição de perda de pontos no Campeonato Brasileiro por conta dessa atitude da torcida do Atlético Mineiro. Aliás, essa história envolvendo o candidato Bolsonaro, ele não pediu isso, enfim, isso aí veio da torcida, mas está uma coisa muito curiosa. O momento político está muito acirrado, estamos perto da eleição, o Bolsonaro como lidera, um candidato de direita, e vem atraindo assim várias opiniões contra, opiniões a favor. E aí, há duas semanas, o atacante Lucas Moura, que está no Tottenham, resolveu tornar público seu apoio ao Jair Bolsonaro nas redes sociais. Ele foi massacrado depois disso. Ele não podia andar nos perfis dele, porque todo o pessoal que é anti-Bolsonaro foi para cima dele, a ponto do time do Tottenham proibir o Lucas de publicar, não entrar nessa discussão e não publicar mais nada, porque ele estava batendo boca com as pessoas nas redes sociais. E, no domingo, o Palmeiras foi à Bahia, empatou com o Bahia em 1-1, estava perdendo por 1-0, e o volante Felipe Melo fez o gol de cabeça. Terminou o jogo, como é de praxe, o repórter de uma rede de TV que estava transmitindo o jogo ao vivo foi até ele para perguntar do gol, como foi. Ele aproveitou e mandou e ofereceu o gol para o que ele chamou de nosso presidente eleito, Jair Bolsonaro. Resultado: as torcidas, boa parte das torcidas uniformizadas do Palmeiras, fizeram um protesto, pediram punição ao Felipe Melo, alegando que ele não podia estar usando a camisa do Palmeiras para dar a sua posição política e apoiar ou não qualquer candidato. A ideia era essa. E o negócio ficou feio no Palmeiras, com o Felipe Melo, as torcidas batendo boca. E, curiosamente, Felipe Melo tem uma relação muito próxima com a maior uniformizada, a maior torcida organizada do Palmeiras, que é a torcida Mancha Verde. E aí essa torcida, por exemplo, não entrou na discussão. Por outro lado, a torcida Gaviões da Fiel, a maior uniformizada do Corinthians, também foi a público oficialmente com um comunicado dizendo que não autorizava os integrantes da sua torcida de saírem por aí apoiando candidatos que eles são contra, e que a história da Gaviões, criada na ditadura militar, é de luta contra ditadores, contra preconceitos e essa coisa toda. Então esquentou, foi parar para o ambiente do futebol. É isso, tem as histórias contadas aqui para vocês. Só lembrando, o Campeonato Paulista, São Paulo retomou a liderança na última rodada, tem 50 pontos, um pontinho a mais que o Internacional de Porto Alegre, e 3 a mais que o Palmeiras, em quarto vem o Flamengo, em quinto o Grêmio, em sexto o Atlético Mineiro. Tem rodada cheia esse final de semana. Eu destaco para vocês o jogo nesse domingo entre o Corinthians e o Internacional de Porto Alegre, que é o vice-líder, está correndo atrás do São Paulo, e também um jogo bacana no Rio de Janeiro entre o Flamengo e o Atlético Mineiro. São bons jogos para essa 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Eram essas as histórias, as notícias que eu tinha para vocês. Volto semana que vem com mais informações. São Paulo para SBS, Luciano Borges.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.